A Rádio Tabajara AM está apresentando Espaço Experimental, programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do curso de Comunicação Social da UFPB.
Trajetória musical do violonista canhoto da Paraíba e de sua importância para a cultura nacional. Neste último bloco, vamos apreciar alguns dos mais belos choros de Chico Soares. A técnica particular de execução das músicas de canhoto faz dele um músico maravilhoso e extremamente original. Suas interpretações e composições mostram claramente suas diversas influências e informações sonoras. Os ritmos vão desde os tipicamente nordestinos, como o baião, o xote, o frevo e o chachado, até a sofisticada bossa nova, com o predomínio natural do choro e da valsa. O crítico musical Ricardo Anísio explica a peculiaridade nas composições de canhoto e de sua execução.
Sobretudo as harmonias, né? Ele tem umas harmonias assim tão ricas que eu acho que supera até as harmonias da bossa nova criadas por Radamés Nátaly naquela época e depois absorvida por Tom Jobim, né, de uma outra forma. Eu acho que ele criou umas harmonias para o violão que são assim incomparáveis, porque também na velocidade que ele tem de solar, né? Ele tinha uma velocidade, ele compunha choros assim no andamento que não era muito convencional, né? E isso chamou a atenção de pessoas assim, músicos consagrados como Jacó do Bandolim, como tantos outros, Rafael Rabelo, que eram assim, fãs de carteirinha dele por isso, porque ele tinha uma estrutura de composição que fugia toda a regra. De uma maneira que ele tocava o violão completamente de ouvido, né, assim, nunca ter aprendido, ele também desenvolveu uma técnica de tocar que ele nunca foi à escola. Então ele desenvolveu uma técnica que era única, era a velocidade que ele tinha, né? Tinha uma velocidade de solar que era incomparável.
Valtinho do Acordeon também fala a respeito das composições do violonista.
As músicas de canhoto são muito pessoais, né? As músicas dele são uma escola. Canhoto criou uma escola, porque são difíceis de acompanhar, difíceis de tocar, porque elas requerem uma harmonia muito, muito complexa.
No Reduto do Choro, as músicas de Canhoto da Paraíba eram conhecidas como um agradável sabor nordestino. Iremos ouvir agora a música Pisando em Brasa, considerada um grande momento de Canhoto enquanto compositor. Dentro de uma sequência simples de dois acordes, tônica e dominante, o violonista se movimenta com muito virtuosismo, obtendo soluções melódicas riquíssimas. Walter Albuquerque, acordeonista que acompanhou Canhoto da Paraíba durante muitos anos, fala sobre alguns de seus choros.
As músicas de Canhoto são complicadas, tem muitos choros difíceis, valsas. Um dos choros difíceis de Canhoto é Visitando o Recife. Outro, o Grito do Mestre Césio, outro choro maravilhoso. Um choro que ele ganhou um festival de música em São Paulo, parece que tirou o segundo lugar. O nome do choro, Cordão Amigo, ele era muito engraçado, ele botava uns nomes assim peculiares. Gostava de chamar as pessoas de Coringuinha. Quando a pessoa ganhava um salário, dizia quantos ratinhos ganhou, ele chamava o dinheiro de ratinho. Era uma coisa interessante, muito interessante, Canhoto. Tem várias valsas, para cada amigo ele fez choros, para os filhos, para as filhas dele. A valsa Lurdim, que é uma valsa lindíssima. Ele tem muita música linda, muita música bonita mesmo. Forte do Canhoto são as composições dele.
Ouvimos agora o choro Visitando Recife, do disco Com Mais de Mil. Em 1998, Canhoto da Paraíba, aos 70 anos, sofreu uma crise em seu sistema nervoso ligada à isquemia cerebral. Este problema paralisou o lado esquerdo do seu corpo, obrigando-o a parar de tocar. Em 2002, o estado de saúde dele piorou e ele começou a falar com bastante dificuldade. Junto a isso, somaram-se dificuldades financeiras da família que sobreviviam apenas com seus direitos autorais, que eram poucos. Dessa época, até pouco tempo atrás, foram realizadas várias campanhas para ajudar o virtuoso músico, de shows realizados a programas de televisão. Vários amigos também ajudaram Canhoto, de conterrâneos de Princesa Isabel ao consagrado Paulinho da Viola. O jornalista e escritor pernambucano Uraniano Mota fez uma carta à oração para Canhoto em 2004. Na carta, um pedido para Nossa Senhora, ele fala do quão grande Canhoto é, de suas dificuldades e que ainda assim ele sorri. O crítico musical Ricardo Anísio ressalta traços da personalidade de Canhoto e fala sobre a sua impossibilidade de tocar.
Ele era muito descansado, né? Ele era, que ele não morreu, ele é muito descansado. Ele é uma pessoa que nunca teve, ele não tem vaidade. O Canhoto é uma pessoa desprovida de qualquer sentimento de mercado, de dinheiro. Ele não tem esses valores que nós temos no dia a dia. Eu costumo dizer, da última vez que eu estive com ele, fiz uma entrevista, e quando eu fiz a abertura da entrevista, disse que para mim Canhoto é um anjo. né? Ele não tem maldade nenhuma, ele não tem a noção de capitalismo, de tocar por dinheiro. Ele nunca teve nada disso, ele hoje, tanto que é um gênio desse, com discos lançados na Europa, em todo canto, e é uma pessoa que você chega na casa dele e às vezes está passando necessidade. Eu tive que fazer um show aqui, beneficente, quando o Sivuca estava vivo, com o Sivuca, trouxe Geraldo Azevedo, a gente fez um grande show para levar dinheiro até ele, porque ele estava passando necessidade. Você vê o que é o Brasil. Então, assim, e o que é Canhoto, né? O Brasil, completamente assim, um país injusto demais com seus grandes nomes, e Canhoto, uma pessoa desprovida de total interesse material. Ele não tinha preocupação com discos, os discos dele foram gravados assim, quase que as pessoas obrigando ele para o estúdio. Rafael Rabelo disse que pegou ele pelo braço e disse: olha, vamos no estúdio que eu quero lhe produzir. E ele não tinha a menor vontade, ele queria tocar, para ele, se ele tocar para duas pessoas na sala da casa, no terraço da casa dele, era a mesma coisa de tocar para 200 mil pessoas. Ele não tinha noção da importância dele e nem da necessidade dessa coisa de quantidade, né? Ele sempre pensou em qualidade e tocar por prazer, né? Eu fiquei muito triste quando cheguei na casa dele da última vez. Ele ainda estava deitado, não tinha acordado ainda. Eu fui até o quarto e ele estava acordando. Ele disse, toda noite sonhava tocando violão. Quando acordava, estava lá com o braço paralisado. Quer dizer, imagina o que é que passa um garoto, sorrindo, dizia isso, sorrindo. Ele nunca foi uma pessoa de se lamentar, assim, uma pessoa completamente iluminada, diferenciada.
A notícia dada recentemente por alguns conterrâneos do músico foi de que ele havia melhorado um pouco o seu estado de saúde. Esperamos que ele possa ter uma velhice digna e tranquila. O seu nome, certamente, Francisco Soares, Chico Soares ou simplesmente Canhoto da Paraíba, não será esquecido e estará na memória da música brasileira como um dos melhores violonistas que o Brasil já teve. Para finalizar o programa, Valtinho do Acordeon ressalta a importância de Canhoto da Paraíba. E em seguida, escutaremos a música Tua Imagem, do virtuoso músico e compositor de nossa terra, porque as lembranças já ficaram e permanecerão.
A contribuição para a cultura nacional, tão grande quanto qualquer outro artista, tão grande quanto Ernesto Nazaré, Zequinha de Abreu, como o dele, Irmão do Reis, não sabe? Ele foi muito importante, a música de Canhoto, para o Brasil todo, porque é como eu disse no início, as músicas de Canhoto serviu para muitos alunos aprenderem a tocar violão, e não com muita facilidade, com muito estudo. As músicas de Canhoto precisam se estudar para tocar e para acompanhar também. Ele tem uma harmonia muito bonita, uma harmonia muito diferente, acorrendo vários acordes, sai do tom original, vai para o relativo, às vezes vai para outro tom completamente diferente, mas dentro de uma harmonia muito bonita, muito, muito graciosa, e que, ao mesmo tempo, simples para ele, mas muito complicada para quem vai aprender a música dele. Então ele criou uma verdadeira escola de violão através das músicas dele, tão importante quanto esses grandes compositores que o Brasil tem.
Rádio Tabajara AM apresentou Espaço Experimental, programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do Curso de Comunicação Social da UFPB. A veiculação desse programa é resultado de convênio de cooperação entre a Rádio Tabajara Superintendência de Radiodifusão e Universidade Federal da Paraíba.
O Espaço Experimental de hoje teve a produção de Nara Rosas e locução de Natália Xavier. Professor orientador e jornalista responsável, Carmélio Reinaldo. Gravado no estúdio do Departamento de Comunicação Social da UFPB. Música.